Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero aqui com imensa alegria deixar meu abraço, a minha gratidão para os nossos amigos, as nossas amigas, principalmente do meu estado de Rondônia, que sempre vão à igreja, mesmo em casa, e nas suas orações sempre tem orado pela gente. Não tem dinheiro que pague esse carinho especial, a não ser continuar retribuindo aqui no Senado Federal como representante do povo do estado de Rondônia e, ao mesmo tempo, senador do Brasil. Também é uma alegria e uma satisfação cumprimentar esse grande colega meu, senador Hélio José. Não era um apelido especial para o Hélio José, eu queria saber do onde é que é essa popular melancia, viu? Vamos tentar descobrir aí, mas tudo bem. Mas, com certeza, Hélio José, é uma alegria, te desejo sucesso e, ao mesmo tempo, que Brasília consiga ter oportunidade aqui de atender o anseio e a necessidade da nossa capital federal, que infelizmente a situação aqui está deixando a desejar. E ao mesmo tempo quero aqui também cumprimentar esse meu parceiro, meu amigo, foi secretário de Agricultura do estado de Rondônia, prefeito da cidade de Ouro Preto por 2 mandatos, deputado federal Carlos Magno, nosso presidente de honra do Partido Progressista do nosso estado de Rondônia, Carlos Magno, alegria, uma satisfação tê-lo aqui no Senado junto com a gente, você que tem andado nos 4 cantos do estado de Rondônia representando a nossa população. Mas, ao mesmo tempo, é com satisfação que eu quero que, mais uma vez, deixar meu abraço e a minha gratidão para as pessoas que sempre têm compartilhado com a gente todas as atividades, o nosso trabalho, enfim, nos 4 cantos aonde eu tenho andado. No último sábado, tivemos um evento na cidade de Rolim de Moura, juntamente com o deputado Luiz Cláudio, onde reunimos lideranças do PR, lideranças do PP, como também liderança do partido do PSDB, também do senador Expedito Júnior, já no planejamento das eleições de 2018. Mas, ao mesmo tempo, quero aqui dizer um pouquinho do trabalho nosso que nós estamos fazendo aqui no Senado Federal. Nós tivemos hoje uma audiência com o nosso líder aqui no Senado, Romero Jucá, às 12h20, horas de Brasília, juntamente com a bancada federal, e o Romero Jucá, além de líder, é o relator da medida provisória 817, que trata da transposição dos servidores do estado do Amapá e do estado de Roraima e de tabela entre também o ex-território do estado de Rondônia. Eu quero aqui andar um pouquinho no passado, antes de falar do presente hoje. Eu me recordo na época que eu era governador do estado de Rondônia, Carlos Magno, e nós fizemos aí várias caravanas trazendo servidores do estado de Rondônia em ônibus, em avião, para fazer aqui um trabalho junto com os parlamentares para nós aprovar a PEC da transposição do nosso estado de Rondônia. Naquele momento, na época do presidente Lula, se criou-se uma expectativa, mas infelizmente ela virou parte um pesadelo. Naquela época, nossa representante do estado de Rondônia, aqui nesse Senado, fizeram uma emenda onde diziam, porque quando se fala de transposição dos servidores do antigo território para o quadro do Estado da União, seriam 5 anos subsequentes, os 5 anos após a criação do Estado. Mas, ao mesmo tempo, quando se fala em transposição, é de mamando a caducando, dentro desse período, até 15 de março de 87. Mas não. Fizeram uma emenda proposital naquela época, dizendo também nessa emenda, além que vai para transposição, vai também aposentado e quem também está na reserva. Combinado já com o Palácio e com o presidente Lula, vetaram. Com isso, até ontem, ou até hoje, os servidores que foram aposentados antes ou no meio dessa medida, dessa PEC, infelizmente, não foram contemplados. Mas voltando ainda ao passado, vamos aqui fazer uma retrospectiva. Em 5 de julho de 2011, a presidente Dilma esteve no nosso estado de Rondônia, esteve lá na Quiops, teve reunido lá mais de 5 mil servidores, tudo na expectativa da transposição. Incrível que pareça, tinha muitos servidores ligados ao PT, ligados a essa situação, E quando eu usei a palavra, por eu dizer que a transposição estava sendo engodo, estava sendo uma enganação, estava simplesmente utilizando os servidores e não ia acontecer. Naquele momento que eu usei a palavra, infelizmente alguns, entendeu? Naquele momento achavam que vaiando o senador Ivo Cassol ia ter proveito. Mas a passar do tempo, a passar dos dias, a história e a verdade das palavras do senador Ivo Cassol, que aqui vos fala, exatamente aconteceu. Tudo aquilo que eu dizia, que era uma arapuca, era uma armação, e que a transposição, o governo federal não tinha interesse, começou a acontecer. E que aqueles que já estavam aposentados, ou estavam na reserva, mesmo dentro do quadro, antes de 87, não teria direito. Exatamente isso aconteceu. E aí, lógico, veio o arrependimento de muitos daqueles que duvidaram da palavra do Ivo Cassol. Eu sou uma pessoa que sou, acima de tudo, comprometido com a verdade. Eu sou comprometido a levar ao nosso povo, aos nossos eleitores, aos nossos servidores públicos, aos produtores, a quem me procura, por mais amarga que seja, a realidade dos fatos e do dia. E eu dizia que a transposição ia acontecer, mas no mínimo possível. E os servidores que tinham aposentado iam ficar de fora. Agora, num novo ano, num novo tempo, surgiu a oportunidade de uma carona na PEC da transposição do estado do Amapá como o estado de Roraima, que é do senador e nosso líder Romero Jucá. E nessa PEC surgiu a medida provisória 817. Fizemos 49 emendas na medida provisória. Das 49 emendas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, 37 foram acatadas pelo relator. E nessas emendas vai dar sim a condição de nós podermos devolver a dignidade e o respeito para muitos daqueles que foram enganados. Vamos ter sim, nessas emendas e com a aprovação do Senado e da Câmara dos Deputados, sancionado pelo Presidente da República, o direito, ao direito da dignidade daqueles que ajudaram a construir Rondônia, daqueles que ajudaram a ocupar para não entregar a nossa Amazônia. Tanto que é verdade que aqui, nesta emenda, senador Romero Jucá acatou de 49, 37 emendas, parcial e inteiras. A exemplo disso, os servidores municipais, daquela época, até 81, têm direito a fazer parte da transposição. Então, a você que está me assistindo, que era servidor municipal, que está aposentado, está na reserva, tem direito a ir para a transposição até 81. Aqueles aposentados e da reserva que o Estado, que a União, pela PEC da transposição do meu Estado, não estava aceitando, com essa emenda, com a medida provisória, você passa a ter direito. Então, portanto, você que estava de fora. Porque é muito claro, é muito simples. A lei está escrito. Se você era servidor do Estado, da época do território, e você passou para o Estado, e você vai para a transposição, é como eu disse no começo, de mamando a caducando. Não interessa, não importa se você está aposentado ou, de repente, o funcionário, o servidor já veio a falecer, mas quem tem direito a receber a aposentadoria, a viúva, os filhos ainda pequenos que tem, é um direito adquirido. Então, portanto, nessa emenda vai ser contemplado. Mas é só isso? Não. Tem mais ainda. Nessas emendas que fizemos e também de minha autoria, que foi acatado pelo senador Romero Jucá, ao mesmo tempo, junto com a bancada nossa do Estado de Rondônia, nós, onde foi aceita a emenda, nós buscamos contemplar, nós buscamos dar o direito daqueles que ajudaram a fazer uma Rondônia diferente, como é conhecido os antigos servidores do Beirão. Hoje me ligou Amarildo, que está lá no estado de Roraima, junto com a mulher dele, com a Sônia. Está aqui o poeta, que representa todos os servidores do Beirão, das autarquias de Rondônia. Está o Leomar Ventes, o Leomar, como conhecido de Rolim de Moura, que foi gerente do Banco do Beirão e Rolim de Moura. Enfim, tem tantos outros nomes que eu não vou aí citar para poder não magoar os amigos, as amigas, mas dizer para vocês que todos aqueles que fizeram parte da estruturação, da construção do Estado de Rondônia e, ao mesmo tempo, conseguiram fazer do nosso Banco Beirão uma grande instituição. Vocês, até 87, 15 de março de 87, estão sendo contemplados junto com essa PEC 817. É só o Beirão? Não. É também o pessoal da Eletrobras, é os servidores que fazem parte, fizeram parte das autarquias e perderam seus empregos, foram convidados a sair, a exemplo que está acontecendo hoje com a Eletrobras. A Eletrobras passou para o governo federal, mas infelizmente os servidores da Eletrobras, antiga Ceron de Rondônia, não tem a garantia, não tem a estabilidade. Com esta PEC que tinha o Amapá, com a medida provisória para regulamentar os servidores, até 15 de março de 1987 vai estar incluído junto nessa medida provisória 817. Então, portanto, você que fez parte de um quadro do Estado, mesmo nas autarquias, é um direito adquirido, então, portanto, vai ser e vai ter um tratamento digno daqueles que ajudaram a ocupar a Amazônia. Mas, ao mesmo tempo, nós também tivemos um compromisso fundamental, senhor presidente, e Carlos Magno, principalmente com os professores. Aqueles professores que foram contratados como seletista na época de 82, 83, Carlos Magno, 84 e 87, quando veio o novo governo, foi obrigado a fazer um novo concurso. E esse novo concurso, simplesmente, na atual PEC do Estado de Rondônia, transposição, não aceitaram. O governo federal não aceitou que eles fossem para o quadro da União, sendo prejudicado, principalmente no salário. E agora, nós, em emenda do nosso relator, nós conseguimos colocar junto para que esses seletistas do passado e que foram obrigados a fazer o concurso e continuem na educação, também ser contemplado nessa medida provisória 817. Mas o que mais me enche de alegria, gente, o que mais, ao mesmo tempo, o que mais me enche de alegria e me deixa cada vez com um compromisso maior com o nosso povo, por uma razão muito simples. Nós, lá atrás, quando o governo do Estado de Rondônia teve mais de 10 mil servidores demitidos, naquela mesma época, mais de 10 mil servidores demitidos, eu concorri ao governo do Estado de Rondônia em 2002. Em 2003, eu reintegrei esses servidores para o quadro do Estado. Eu devolvi para esses servidores que foram demitidos, e vocês, alguns que estão assistindo aí, que perderam o emprego, que perderam a esperança, alguns tiveram infarto, outros se mataram. Enfim, hoje, tantos outros vivos, aposentados, e muitos deles ainda na ativa trabalhando. Aqueles seletistas que estavam fora de qualquer expectativa de uma transposição. Nessa medida provisória 817, vocês estão incluídos junto. Que alegria, como ex-governador do Estado de Rondônia, que eu devolvi a esperança para 10 mil pais de família. Ao mesmo tempo, vim para o Senado, com o compromisso de trabalhar e defender o povo do meu Estado de Rondônia, mesmo sendo senador do Brasil. E hoje, é como diz o slogan que eu levo, Ivo Cassolo, senador do povo, nas emendas que nós fizemos, juntamente com a emenda do relator, dizer para vocês que os mesmos servidores seletistas, lá de 2003, que eu devolvi o respeito para vocês, que era o slogan da minha administração, quando fui governador do Estado de Rondônia. Hoje, ao mesmo tempo, você mesmo sendo seletista, depois veio a Constituição de 88, mas ao mesmo tempo hoje você tem a expectativa, mas com certeza, amanhã, aprovado no Senado, aprovado na Câmara, sancionado pelo presidente, você não vai ter só expectativa, você vai ter a oportunidade de 30 dias corrido do dia que o presidente sancionar a nossa lei da medida provisória e das emendas. Com 30 dias você optar se você quer passar para o quadro da União. Com certeza, ninguém vai querer ficar no quadro do Estado na atual situação que o Estado de Rondônia vive. Mas, além disso tudo, eu quero aqui aproveitar essa oportunidade e dizer obrigado, meu Deus. Obrigado por ter me colocado como governador do Estado de Rondônia. Mas obrigado, acima de tudo, de ter feito da minha pessoa um instrumento para devolver a esperança de 10 mil pais de família que não tinham expectativa mais nenhuma. É como eu disse agora há pouco, muitos se foram de um lado, Muitos se perderam do outros e outros, infelizmente, acabaram se matando de desespero, porque era a oportunidade que tinha. Vou pedir só para meus colegas senadores, que a voz de vocês tá me deixando aqui, está me tirando um pouco do raciocínio do dia a dia. Peço desculpa aqui, mas tá, senadores. Eu sei que está bem por isso, que eu estou querendo aqui concluir meu discurso, mas ao mesmo tempo não tem como não participar do bate-papo, que com certeza, senador Wellington, senador Dário, enfim, a todos vocês, vocês são os colegas extraordinários.
Mas eu gostaria então de uma parte, já, sim, que Vossa Excelência coloca isso. Nós estávamos falando exatamente do entusiasmo meu com o potencial de geração de energia da região amazônica, principalmente das PCHs. E aqui eu estava dizendo a visão de Vossa Excelência de ter praticamente transformado o seu estado. Eu, logo que fui eleito o meu primeiro mandato, um companheiro de faculdade me trouxe todo o levantamento do potencial de Mato Grosso. E eu, infelizmente, não tive a mesma capacidade que Vossa Excelência. É isso que eu estava aqui registrando, mas com isso também parabenizá-lo, porque se o estado de Rondônia hoje experimenta o desenvolvimento, porque naquela época todos nós importávamos isolado, energia, né? Muitas cidades eram abastecidas por motores elétricos que funcionavam até 10 horas da noite, e foi exatamente nessa visão que Vossa Excelência, transformadora, inovadora, empreendedora, que realmente a região de Rondônia hoje deve muito a Vossa Excelência. E claro, Mato Grosso também tem um grande potencial, que felizmente muitos empreendedores estiveram fazendo, e agora, inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar muito com a presidente Dilma, exatamente para que voltasse, isso foi uma decisão, inclusive, do Ministério da Integração, para assinar, para que voltasse também os financiamentos do FNO, FCO, para que potenciais hidrelétricos pudessem ser construídos também. Então, sempre tive a parceria de Vossa Excelência, e eu quero aqui registrar, porque nós discutimos isso, o novo Brasil, os brasileiros que foram para aquela região, exatamente nessa visão empreendedora. Então, obrigado. Com isso, eu parabenizo Vossa Excelência, dando uma parte, principalmente para destacar esse aspecto.
Obrigado. Com certeza, o senador Wellington tem conhecimento da região norte. Muitas cidades do estado de Rondônia, como Mato Grosso, era isolada. E naquele momento, em 90, não tinha legislação. E nós já tínhamos, a minha família, a ideia de fazer esses empreendimentos de energia limpa. Posteriormente, veio incentivo do governo federal. Nós aproveitamos o cavalo que estava encilhado, pulamos em cima e fizemos vários empreendimentos. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem aproveitado isso, conseguimos ajudar muito com o desenvolvimento e o progresso do meu estado, como no seu estado, com certeza, muitos amigos seus conseguiu tirar muita cidade do isolamento, e eu fico feliz com isso. Mas agradeço o carinho, e ao mesmo tempo eu estava aqui fazendo uma reflexão. Quando eu fui governador, senadores, teve 10 mil servidores demitidos do meu estado. 10 mil servidores demitidos. E pessoas que foram demitidas, que com certa idade não tinham uma expectativa de trabalho, 60 anos, 65 anos. Muitos acabaram morrendo de infarto, outros acabaram se matando, e muitos ficaram na esperança da pessoa do Ivo Cassol como governador, que batia no peito e dizia que se tivesse uma porta, uma oportunidade, uma expectativa, ia reintegrar eles para o quadro do estado. E ao mesmo tempo, em 2003, presidente, consegui e trouxe todos os servidores de volta para o quadro do estado. Não faltou dinheiro para pagar a folha, devolvi o respeito, devolvi a dignidade, na época como governador. Hoje, como senador da República, e aqui eu já vou aproveitar e pedir o voto de Vossas Excelências, do meu companheiro de partido, do PP, representante do Brasil, mas da Bahia, Odário de Santa Catarina, Zé Welto, da cidade do Mato Grosso, nós temos uma PEC 817, que regulamenta a transposição de servidores do Amapá, Roraima e Rondônia. E nós fizemos as emendas para que esses servidores, as pessoas que ajudaram a abrir Rondônia, para não entregar a Amazônia, tivesse o direito, mesmo sendo seletista, porque naquela época era assim o sistema de contratação do governo federal, depois de 88 que teve os concursos, então eu fazia parte do quadro. Então eu estava dando aqui a boa notícia que nós fizemos a emenda, o senador Romero Jucá acatou a emenda, e esses servidores, essas pessoas que infelizmente no passado não tinha nem mais a oportunidade de trabalho. E eu reintegrei como senador da República, fiz a emenda e hoje esses servidores, se Deus quiser, com a aprovação do voto de vocês, vai passar, e sendo sancionado pelo presidente, vai passar para o quadro da transposição para o governo federal. Não tem dinheiro que paga isso. É uma retribuição, é o mínimo que eu posso fazer pelo carinho e por tudo que Deus tem feito por mim. Então, portanto, como aqui, como uma pessoa comprometida com a causa pública e ao mesmo tempo com o bem-estar do povo do meu estado de Rondônia e do Brasil, com certeza vou continuar trabalhando para que a gente possa, Elito, ter essas conquistas, ter essas realizações. Então, são servidores do meu estado que já tem problema. É igual quando fizeram lá atrás uma PEC, Dário, botaram uma PEC de transposição e falaram, eu os aposentado. Fizeram uma sacanagem naquela época. Fizeram sacanagem os parlamentares que representavam a Rondônia naquele momento. Porque se tu vai transpor 10 mil servidores, ou 5 mil servidores do quadro do Estado para a União, é de mamando a caducando. Não interessa se está aposentado, está na reserva, se tem, entendeu, aqueles que morreu, mas tem as pessoas que têm direito a receber, e o que estão na ativa. Mas não, tentaram separar. E hoje, graças a Deus, tivemos com o relator Romero Jucá, então eu peço para os nobres colegas senadores, todo mundo aqui, que nos ajude a votar no começo do mês de abril, para que a gente possa dar para o povo, que foi não só do meu estado, mas para o Amapá, para o Roraima, para aqueles que foram ajudar a desenvolver, abrir a Amazônia, para não entregar a Amazônia, para que eles possam ter o direito a de ter uma segurança financeira para poder viver com dignidade e respeito. Então, a vocês, servidores do Estado de Rondônia, que ajudaram a fazer do nosso território esse grande Estado de Rondônia que está hoje, esse grande Estado de Rondônia que está hoje, esse Estado forte, então, a vocês que fizeram parte das autarquias, do Beirão, enfim, da Eletrobras, da Serão, antiga Serão, vocês vão fazer parte, se Deus quiser, da transposição do governo federal. A vocês, professores, que eram seletistas, depois fizeram o concurso e estavam fora, vocês vão fazer parte junto também. E lembrando que os policiais militares e auditores fiscais que fizeram o concurso em 87, vocês vão ter direito até dia 31 de dezembro de 87 a poder participar da transposição desses servidores. Então, portanto, fora dos policiais e dos auditores, é 15 de março de 87. Os demais servidores, que é a PM e auditores, até dia 31 de dezembro de 87, vocês vão fazer jus ao direito de fazer e buscar para que você possa ser transferido do quadro do Estado para o quadro da União. Então, portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, agradeço o carinho especial de todo mundo e dizer também o seguinte, Carlos Magno. Hoje eu vi um discurso bonito aqui de políticos que lá em Jiparaná está indo um curso de medicina que de lá já resolveram tudo. Engraçado, depois da onça morta, é fácil vir bater fotografia. É fácil vir bater fotografia. Por que que eu falo que é fácil bater fotografia? Que se teve alguém que foi no Ministério da Saúde e pediu a viabilidade do curso de medicina para Jiparaná, foi esse cidadão aqui, foi o senador Ivo Cassol. Passou-se dias, passou-se meses, depois que eu divulguei Carlos Magno na mídia, na imprensa, agora vem outros políticos, como se diz, para bater a fotografia e com a espingarda na mão, mostrando para a cobra com o porrete. Infelizmente, mas eu quero dizer o seguinte, não estou desmerecendo os demais membros da bancada, mas esqueceram de falar que o senador Ivo Cassol é parceiro do povo de Jiparaná, porque o curso de medicina que pedimos é para atender a cidade, porque é a segunda maior cidade do estado de Rondônia, José. Mas também não podemos ficar calados sem o curso de medicina para a cidade de Jaru. Não podemos ficar parados com o curso de medicina para a cidade de Rolim de Moura região. Não podemos ficar parados também com a cidade de Ariquemes. É uma cidade que merece um curso de medicina. E dá de presente. E dá de presente para Guajará-Mirim, Carlos Magno. 95% é área de preservação ambiental. Se fala de água, se fala de mato, se fala isso, se fala aquilo, mas esquece de ajudar os municípios que estão nessa faixa de fronteira. Guajará-Mirim, divisa com a Bolívia, nós precisamos levar lá, para unir de preferência, um curso de medicina, para que os nossos irmãos, nossos filhos, não saiam de Ouro Preto, não saiam de Rolim, para estudar medicina na Bolívia. Então, para a saúde de Jiparaná, para atender especialmente nas despesas do dia a dia, de fundo a fundo. Tanto podia pagar funcionário, como podia comprar remédio, como podia comprar material penso, como podia comprar equipamentos, como podia fazer qualquer atividade dentro da área da saúde. Levemos 1.700.000 para a cidade de Ji-Paraná. Aqui, senhor presidente, agradeço o carinho, agradeço meus amigos, meus irmãos, que sempre vão à igreja, mesmo em casa, e nas suas orações, sempre tem colocado o meu nome. E com certeza, a força da oração e a fé que eu tenho em Deus, é naqueles mais momentos difíceis que parece impossível, Deus coloca a mão e me puxa e me leva junto para continuar e fazendo o trabalho que estou fazendo pelo povo do meu estado e pelo Brasil. Um abraço, obrigado.